Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast. Aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma, e Kátia, a senhora não me derruba.
Entendi, foi nada. Sou eu agora?
O meme, o senhor não me derruba. Derruba e não derruba, meu Deus, vocês
boiei,
não sabem o meme.
Boiei, isso é coisa de jovem, não tô sabendo.
A fala do desenho que tá na série dublada... O senhor não me derruba. Agora eu fiquei frustrado.
Eu não
Kátia
vi dublado,
não
então eu não sei.
Droga!
Davi, as suas piadas são sempre muito difíceis de entender. Eu nunca entendo as suas piadas. Nunca.
Ouvintes, vocês ouviram que eu tentei, né? Mas não deu.
Ou a piada é boa, a piada é ruim. Fica a questão aí.
Vocês não lembram agora de quem é a ordem? Não lembram?
Era eu, só que chamou ela.
Não!
Não sei, o Davi falou comigo, eu achei que era eu.
Eu falei, Kátia, mas é a minha frase. Era a frase, eu não passei pra ela.
Ah, eu vi você tocando a bola, só esperei.
Não, ali é só a frase.
Eu fiquei aqui com a maior cara de... Hã? Hã? Sou eu?
Vocês estão trocando de franquias, a Duna é outra coisa, a especiaria tá mexendo com a cabeça de vocês.
Bem, aqui é o Jack e... Deixa eu ver, esqueci a frase, peraí, vou lembrar.
Nossa, esse podcast tá muito foda. Tá todo mundo doido.
Aqui é o Jack e o Aang pode dominar os quatro elementos, mas ele nunca vai dominar a arte da sedução que nem o Sokka.
Sokka. Eu te falei isso aí, né, Jackson? O nome do cara é Sokka. 20 anos atrás eu não tinha essa malícia ouvindo o nome do rapaz, mas hoje em dia é tudo quinta série, né? Quinta série pra todos os lados, lá ele, não tem jeito, né?
O Sokka é o
na
Zé
quinta
Bonitinho.
Quinta série você não entendia, você entende agora, né?
Exatamente. Nem sei por que é quinta série. Quinta série a gente era muito criança. Era pra ser sexto ano, oitava. Aí... Mas pegou, quinta série pegou, né? Mas é isso, Sokka. Sokka na catar. Oh.
Aí é Game of Thrones.
Verdade.
Aqui é Kátia, diretamente lá do Garotas Rebeldes. Eu sempre achei que era da Nação de Fogo, mas aí fui fazer o teste... Acho que nem era do BuzzFeed, era da Netflix. E lá veio Nação de Terra. Deve ser porque ultimamente só quero saber de comer, dormir. Eu tô mais pra taurina de terra do que pra dragão de fogo.
Você gosta também de arar a terra, né? Catar ali um pouquinho de areia.
Eu sou meio jardineira, viu?
Olha aí. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui reunidos para finalmente gravarmos... Para finalmente conversarmos sobre a série da Netflix, Avatar, O Último Mestre do Ar, que já estreou tem bem 777 anos, mas eu demorei demais para assistir, enrolei, aconteceram também algumas coisas na minha vida que me fizeram assistir o último episódio agorinha, antes da gente gravar este podcast. Tem que, sei lá, tem meia hora que eu terminei o último episódio, então algumas coisas estão frescas, outras nem tanto. Eu espero que nós três aqui, as nossas mentes consigam ficar interligadas, né? Pra gente conseguir manter o podcast aí, né? Ou pelo menos o programa. Será que a gente vai conseguir falar do começo da série até o final? Não sei, porque nós somos todos velhos, né? Infelizmente, estamos já com a mente um pouco frágil. Mas vamos tentar. É isso, galerinha. Eu nem sei, mas eu já não gravo o podcast faz, sei lá, um mês. Eu esqueci até como é que faz... Pra puxar pra vinheta, só vai. Pronto, vai. Agora, bota aí, editor. Bota agora a vinheta.
Meu Deus, tudo zoado.
We'll be right back. E começando o podcast de Avatar da Netflix, então, caros ouvintes, não troquem com o Avatar do James Cameron. James Cameron que foi lá e roubou, né, aí o nome da... Não roubou a IP, mas ele roubou o nome da IP, da... como é que se fala? Propriedade intelectual. Quando eu não souber o nome de alguma coisa, eu vou ficar blá, 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 parecendo que eu tô tendo um AVC, mas realmente eu não sei o nome. Mas é isso aí, então vamos chamar de IP. O James Cameron foi lá e pegou, né, o cara ladrão, e se deu muito bem, porque fez aí dois filmes que passaram de 2 bilhões mundialmente, né, juntando também tudo, os Estados Unidos, enfim. Só que aqui o Avatar que a gente vai conversar é diferente, é o Avatar da animação, lá de 2005, se eu não me engano, tem quase 20 anos que essa série animada existe. Eu não vi na época que saiu. Não sei se a Kátia e nem o Jackson também viram na época. Vou já passar pra vocês. Mas já vou falar logo. Eu só fui conhecer Avatar, a lenda de Aang, como era na tradução brasileira. Não era nem o último Mestre do Ar, era a lenda de Aang. Na TV Globinho, lá pra, sei lá, 2010, 2011. Por aí, eu não vou lembrar exatamente qual foi o tempo, mas foi mais ou menos aí. E eu lembro que a primeira vez eu meio que ignorava a animação, mas sei lá o que é isso aí. Eu não sei se eu não curti ou porque eu só era preconceituoso mesmo. Mas eu também não vou lembrar no dia que eu sentei pra assistir, sei lá, desde o começo até o final. Eu só sei que quando eu vi tudo, né, eu achei uma série maravilhosa. Ele tinha uma história que alguns elementos, né, tem em outras franquias, a luta de bem e o mal, né? O maniqueísmo. Tem Star Wars, tem Senhor dos Anéis, Harry Potter. Mais ou menos Harry Potter, porque Harry Potter ele tem as casas, né? Corvinal, Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa. E aqui no Avatar, né, nós temos as... temos os dobradores, né? Dobrador de ar, de água, de terra, de fogo. Quando foi no Avatar Lenda de Korra, aí eles expandiram para outras coisas, mas até então eram só, né, esses quatro elementos. Então isso é basicamente, vamos dizer assim, o... não é clichê, mas o... como é que eu posso falar para vocês aqui, para os ouvintes também? É a temática assim que você tá mais acostumado assim, a ver numa
história. Não é muito original, né?
É, tipo isso. Mas não quer dizer que é ruim, não. Porque de resto, quando você conhece a história, quando você conhece os personagens, toda a jornada deles... por exemplo, eu já vou falar logo aqui que o Zuko ele é o melhor personagem, pelo menos da série animada, né? Porque ele começa ali como um vilão, mas ele não é porque ele quer ser um vilão, mas é por conta do modo de criação dele, que o pai é um desgraçado opressor em que botou na cabeça do menino, ó, vai buscar o Avatar, vai buscar o Avatar, e é isso aí. E a gente vê na série animada que ele tem todo o desenvolvimento dele dá uma volta, né? Eu não vou lembrar também exatamente como é na animação, mas levam 3 temporadas, e depois ele fica do lado do Aang, do lado da Katara, do Sokka, da Toph, e a gente entende muito bem isso na animação. Na série, como a gente só viu, obviamente, a primeira temporada, eu torço muito para que eles consigam manter essa essência do personagem na temporada seguinte, e talvez na terceira, que eu acho que eles vão fazer que nem no desenho, né? Uma temporada correspondente ao que foi, né, na série animada. Mas assim, essa foi a minha experiência com Avatar, a Lenda de Aang, né? Eu assisti pela TV Globinho, achei muito legal mesmo, a própria construção de mundo, um universo novo, apesar de uma coisa ou outra ser mais clichêzinho ou não tão original, mas nada que, sei lá, me distanciasse da história, né? Quando eu realmente sentei pra ver assim, caraca, que negócio maneiro, cara. Numa época que, sei lá, eu assistia o Máscara, eu assistia as Aventuras de Jack Chan, que eu adoro as Aventuras de Jack Chan. Acho que, junto com o Avatar e o Máscara também, são as séries animadas que eu mais gostei de assistir. Mas eu acho que o Avatar, sei lá, ele tá lá no topo das melhores animações que eu já vi na vida de série. Não vou botar filme no meio, não, né, de séries animadas. Não sou um mega fã de Avatar, eu não sei tudo, né, desse universo. Eu lembro de pouquíssimas coisas, mas o que eu lembro com carinho de que foi um projeto criado com carinho, com amor, que dá pra ver ali que a série tem um roteiro bem escrito. Como eu falei agora há pouco, né, ele consegue é desenvolver bem os personagens. Né? Por exemplo, o próprio Aang, ele começa a história sendo literalmente o último mestre do ar, porque todos os outros dobradores de ar já não existem mais, porque ele passou 100 anos congelado, tipo, lá Capitão América mesmo e tal. Então ele passa, né, por um processo ali, porque ele ainda é uma criança. É uma criança de 100 anos de idade, mas ele ainda é uma criança. Então é legal quando a gente assiste a série, tanto a animada quanto o live action, mas no live action talvez nem tanto, tão bem feito assim, mas tá lá pelo menos um pouco da essência, que no começo ele até não se toca, entendeu? Da responsabilidade que tá ali, né? Que ele tem que resolver. E aos poucos ele vai, né, percebendo, não, cara, eu sou o Avatar, eu sou o novo Avatar, até porque os outros já se foram, obviamente. Eu tenho um papel aqui a desenvolver, eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho um trabalho, né? Então eu gosto quando, isso na série animada, no caso, eu gosto quando eles finalmente, não, essa é a minha missão, isso é o que eu tenho que fazer e beleza. Mas em relação à série animada, como foi só uma temporada que nós assistimos, eu acho que deu pra notar que tá se encaminhando bem. Tá se encaminhando por estradas um pouco ali com alguns buracos, que nem aqui em Fortaleza, mas, no geral, eu acho que a essência está lá. Então, eu queria passar agora pro Jax, eu vou deixar a Kátia por hoje, porque a Kátia tem filhas, então ela pode falar até como é que foi essa experiência com as filhas dela. Então, Jackson, conta aí pra gente como é que foi também a tua experiência com Avatar, a lenda de Aang.
Bem, eu conheci Avatar também pela TV Globinho, mas, infelizmente, na televisão não passava o desenho até o final. Nunca, sempre repetia, chegava num certo arco, repetia, voltava pro início. E até ser anunciado na Netflix, eu nunca tinha visto o final. E cheguei a assistir agora, antes de estrear, eu cheguei a maratonar o desenho. Foi uma experiência boa, mas eu não tive paciência com o Aang. É um pivete muito chato. Eu acho que eu coloco ele como o personagem mais chato da animação. Tô velho também, né? Posso reclamar. Quando eu era criança, eu nem percebia isso, né? Muito mimado, sei lá. Eu queria acrescentar aqui que o Zuko é muito foda, mas o tio dele é mais ainda.
Concordo com você, viu? Quero já chegar no tio 100%. Iron.
O tio, pelo menos na animação, ele é perfeito. O arco dele já tá completo,
no
mas...
no live action também, hein?
Não sei, eu senti ele mais fraco ali. Nerfaram ele ali na série.
Então, Jackson, a respeito de você não ter visto o final na TV Globinho, eu lembro de ter visto, viu? Eu não sei qual foi o período que tu tava vendo a série animada, mas quando eu vi, eu lembro de ter assistido até o final e a minha cabeça ter explodido.
Vai ver que a tua memória é igual a memória da galera que acha que Dragon Ball... O Goku virou o Super Saiyajin 3 teve o atentado das Torres Gêmeas.
Não, mas eu lembro, cara. Eu lembro que quando eu descobri, tipo, a lenda de Korra, eu fiquei, caraca, tem outra série de Avatar. Então eu fui correndo pra ver, porque eu tinha lembranças do Avatar, a lenda de Aang. Eu acho que tu deve ter visto, sei lá, em algum período que, sei lá, a Globo do nada resolveu passar desde o começo, vai até a metade e volta. Eu não sei, comigo eu vi até o final e foi do caralho, foi muito foda mesmo. Vamos ver se isso vai conseguir ser mantido na série da Netflix. Pode ser que eu tenha tido um efeito Mandela, mas eu jamais saberei. Porque eu não tenho como entrar dentro da minha mente pra voltar no tempo pra ver se... Olha o Davi ali, de 15 anos de idade, assim, não tem como saber. Então eu vou acreditar no que a minha memória regressa. Tá dizendo agora. Fazer um Inception aí. Mas vamos lá, Kátia. Conta pra gente como é que foi a sua experiência com as duas obras, né? A série animada e a série da Netflix, e também com as suas duas filhinhas no meio que você inseriu no mundo para assistir as coisas que você gosta.
Bom, apesar de eu ser a mais velha, que com certeza eu acho que eu ouvi mais recentemente do que vocês, porque eu não assisti na época que passou. Eu assisti já na Netflix, assim, eu maratonei na Netflix, inclusive assisti mais de... É uma das raras coisas que eu assisti mais de uma vez. Tirando coisas de Star Wars, é super difícil eu reassistir coisas. E tirando filmes dos anos 80, assim, que eu via mesmo várias vezes, quando, né, criança, adolescente e tal. Mas de animação ou série, é uma das poucas que eu vi mais de uma vez. E eu tenho um carinho super, super, super especial pela animação. Porque apesar de ter assistido adulta, eu assisti com aquele olhar de compreensão de, é uma série infantil, uma animação infantil, então não esperava nada assim de, oh, né, super maduro, nem nada. O próprio que o Jack falou do Aang, eu também achava ele meio chatonildo, assim, é muito criação, mas é, o personagem é assim, ele vai evoluindo e tal. Nunca curti o chip do Aang com a Katara, eu sempre achei que a Katara tinha que ficar com o Zuko.
Isso aí, desculpa te interromper rapidamente, mas isso pra mim tá muito mais nítido na série live action.
É, e eu acho que eles vão fazer diferente, sabia? No live action.
Eu espero que façam mesmo, porque tá numa vibe Anakin Skywalker e Padmé, que a Padmé é mais velha.
Ah, não, mas melhor, né?
Mas assim, é estranho, porque tipo, no desenho, ok, faz sentido, é uma parada mais lúdica, os dois, né, o visual... É uma parada mais cartunesca, então dá pra você conseguir relevar. Mas aí quando você vai ver no live action que o menino parece ser muito mais novo do que a menina. Então eu tô com medo.
Criança cresce rápido, mano. Parece que a menina tá maior que eu.
Então, mas não é nem pela coisa de parecer criança. Eu acho que pelo arco das histórias combina mais. Mas, né, tirando esse desvio, e eu tenho esse carinho muito grande pela animação, as minhas filhas viram também, a mais velha eu não lembro bem, mas a mais nova eu sei que ela assistiu Korra também, gostou muito, ela, se não me engano, ela também gosta mais da lenda de Aang que da Korra, eu gosto dos dois, mas eu também gosto um pouquinho mais da lenda de Aang, e quando chegou no live action... A minha preocupação era mais de conseguirem adaptar, assim, tanto os personagens, tivesse um casting bom, como o mundo em si. E isso eu achei que fizeram muito bem. Gostei muito do casting, gostei muito de como eles conseguiram fazer os poderes. Ficou bonito, ficou bem legal, eu achei. Ficou caprichado. Pode não ser perfeito em todos os momentos, mas no geral, eu curti muito, muito o visual. Parece uma coisa mesmo adaptada de desenho. Eles não tentaram forçar um realismo, assim, sabe? Não, realmente, ele evoca a coisa da animação. Tem uma curiosidade até que... Sabe quem trabalhou na lenda de Avatar do Aang lá na animação? O Dave Filoni. Ele foi diretor... Inclusive, quando ele foi chamado para começar a trabalhar em animação de Star Wars, ele ainda trabalhava... com um Avatar. Então é interessante, né? A experiência de animação dele vem daí de Avatar.
Pô, a gente sempre esteve em boas mãos, né? Porque realmente eu não sabia dessa informação.
Pois é.
Dave Filoni, que é amado por muita gente, nem tanto assim por outros. E esses outros eu só tenho pena de vocês, tá? Porque tem gente que não gostou de Ahsoka, né? A série. Eu gostei. A gente tem um podcast sobre a série. E assim, Kátia, eu acho que eu só queria completar o que você tava dizendo, depois vou passar pra ti de novo. Porque senão eu posso esquecer. Eu já tô velho, eu esqueço mesmo. Eu tô gostando de dizer que eu estou velho e esquecendo das coisas, porque realmente tá acontecendo. Eu tô esquecendo de muita coisa. Então é melhor eu dizer
você
agora.
Você não é nem 30 mais ainda. Imagina quando você for 40 mais, quase 50. O que vai acontecer com você?
Tô quase. 2 aninhos só pros 30. Então tá quase. Mas vamos lá.
A gente só tem 2 décadas de diferença, Davi. Só isso.
Calma. Mas assim, tem gente que eu vejo um esporte espetacular com 94 anos fazendo exercício que eu jamais faria.
Então, tem isso. Tem isso.
Então, ninguém é igual, não. Eu vou tentar até lembrar o que você tava falando pra puxar o assunto.
Eu já esqueci.
Eu acho que você tava falando, se eu não me engano, ali, da questão dos atos... Assim, o casting, pronto,
a gente tava falando do Filoni.
Mas era o casting. Antes você tava falando do casting, mas era sobre isso que eu queria dizer. A respeito do casting, eu já vou logo dizendo, o problema sou eu. Então, com o que eu vou dizer? O problema sou eu, comigo, é comigo.
Não
se
duvido.
Você ouvinte... Se o ouvinte vai dizer, mas rapaz, mas o Davi é chato. Realmente, às vezes eu sou. Mas é porque assim, ó, eu sou acostumado... Eu vou desapegando aos poucos, né? Eu sou acostumado a ver filmes dos anos 90, anos 2000, em que pessoas de 20 anos pra cima interpretavam adolescentes. Então, às vezes é complicado pra mim quando eu vou ver uma série que tem um tom mais infantil, pelo menos no começo, né? Porque depois o Avatar ele vai amadurecendo, evoluindo e tal. Uhum. E aí quando eu vejo literalmente crianças ali, jovens mesmo, interpretando o que sempre deveriam ter interpretado, crianças e jovens, eu entro em conflito. Porque eu vou me lembrando da animação, pô, mas na animação, sei lá, é mais crível, mas aí de novo, o problema sou eu. Porque a animação é muito mais fácil você aceitar certas coisas que num live action é mais complicado. Então eu já vou logo chutar
que o balde... A suspensão de descrença fica muito mais fácil de ligar.
Exatamente. Então, a respeito do casting, eu já vou logo chutar o balde dos principais. É o Aang, Katara, Sokka e o Zuko. Eu acho que o Zuko é o melhorzinho dos quatro aí.
Melhorzinho?
Melhor, pronto. O melhor, é o melhor. É o melhor.
Melhorou um pouco.
Melhorou um pouco. Eu acho que ele, na minha opinião, ele é o melhor, até porque é o melhor personagem. Então ele tem um peso muito grande nas costas, esse ator. Mas olha, a Katara, o Sokka,
Davi, que Wang. Coração peludo.
Olha, eu não acho que são piores do que os do filme do Shyamalan. Eu acho que é impossível.
Eu acho que não é um problema só teu. Eu também não gostei muito da atuação do Wang.
Eu nem vi o filme do Shyamalan, então...
Eu vi esse filme 300 milhões de anos atrás, eu nem lembro se eu gostei, não. Provavelmente não. Mas, cara, eu vi vídeos sobre o filme recentemente, que negócio asqueroso. E aí eu fui vendo as séries, pelo menos, comparando com o filme, não tinha nem como não comparar, é melhor, é muito melhor. Mas agora pegando só como série, né, como adaptação, eu acho que certas coisas, e não tinha nem como fugir, na série do One Piece fizeram a mesma coisa, mas pra mim funcionou mais do que aqui. Também vou logo dizer isso. Eu acho que o One Piece da Netflix é melhor que Avatar da Netflix. Mas aí é a opinião minha. A respeito do ator que faz o Aang. Tem momentos que ele é muito fofo. Eu vi inglês e depois botar pra português.
Ele
enfim,
é bem fofo.
Ele é bem fofo e tal. É de boa. É de boa. Mas tem vezes que tá meio no automático. O Sokka, eu acho o ator muito esquisito. Assim. Eu não sei. Eu não fui muito com a cara dele, não. Mas, de novo, o problema sou eu. Podem me atacar. Não me ataquem. Não pesado, não, tá? Mas diga assim, Davi, você é um chato? Beleza, eu aceito.
Ah, mas é que você é chato, aí todo mundo já
agora,
sabe.
Agora a Katara, eu não sei também.
Você é um velho paia.
É, eu tô ficando velho paia, né? Eu tô virando Azaghal Jovem Nerd, não. Mas vamos lá, assim, eu acho
tá
que...
Tá perdendo a alegria de viver, Davi.
É, tô perdendo. Eu não sei, é porque, como eu falei, eu tô entrando em conflito quando eu vejo jovens interpretando jovens. Tipo, eu não tenho isso com Stranger Things na primeira temporada. Eu acho perfeito. Sabe? Atores mirins perfeitos interpretando personagens que têm ali a mesma idade, 11, 12 anos.
Que lá eles só fazem muitas coisinhas de criança mesmo. Se você pensar Stranger Things, é outro, um roteiro muito diferente do que é Avatar. Lá eles vivem aquela vidinha de criança, vão pra escola, vão dar bicicleta. Acho que por isso é mais crível também do que você botar essas crianças pra fazer aquelas coisas mirabolantes... De Avatar, né?
Kátia, Jackson e ouvintes, me cobrem quando a série live action da Netflix acabar. Porque se tiver a mesma evolução que nem na série animada, aí eu vou ter queimado a língua, vou ter arrancado, sabe? Vou bifurcar. Aí vocês podem dizer, rapaz, mas tu tava errado demais. Beleza, vou estar. Mas se seguir nesse mesmo ritmo que eu senti ali, em que os atores estavam meio que no automático, acho que até a dublagem, às vezes eu botava em português, e eu ficava escutando, meu irmão, mas até em português tá meio automático. Eu não sei porque que eu tô implicando. Mano, tem alguma coisa na série que eu fiquei implicando, eu não vou saber explicar. Eu acho que o Jackson pode até me ajudar aqui nessa, que vai que ele tem a mesma opinião que a minha, eu vou dizer, Jackson, realmente é o seguinte, isso aí.
Tu quis comparar com o desenho, cara. Esse é o problema.
É, eu ia falar isso. Tem bastante tempo que eu vi o desenho. E eu meio que comparei, qual que foi o meu parâmetro? O meu parâmetro foi, eu tentei nem me lembrar demais de coisas do desenho, porque como é uma adaptação, a gente sabe que vão resumir, que vão juntar coisas, alterar algumas outras, né? Então eu tentei nem ficar lembrando demais de como tinha sido a animação, porque o que eu queria era que, eu assistindo a série, eu tivesse a sensação de que era aquele mesmo mundo, que eram os mesmos personagens... E aquele mesmo quentinho, sabe? De estar vendo Avatar. Pra mim, atingiu. Mas eu entendo que, sim, essas coisas são muito subjetivas. Pra uns vai, pra outros não vai. Não dá pra controlar sentimento. Arte é isso, né? Cada um sente de um jeito. Mas pelo menos tem a notícia boa. Vão ser mais duas temporadas confirmadas. Vão filmar ao mesmo tempo. Isso é bom também, é ótimo. Isso que eu amo quando fazem coisa meio com criança. Porque eles são obrigados, Sweet Tooth, foi a mesma coisa. Eles são obrigados a filmar rapidinho, independente de vai renovar ou não vai, porque senão eles crescem e não dá pra fazer. Então, pelo menos tem essa boa notícia.
É uma excelente notícia. Eu sei que ela tinha sido renovada, mas pra segunda temporada, não pra segunda e terceira, mas...
Vamos fazer as duas juntas.
Segunda e terceira.
Tanto menos que ele, mal.
Quem anunciou foi o Rei do Fogo, o ator. Pra toda a equipe, trollou, dizendo que não iam renovar a segunda. Aí todo mundo... Mas vai renovar pra segunda e terceira.
Ei. O Jim do Lost anunciou, então beleza. Então assim, eu queria só responder aqui ao Jax, porque ele falou, não, Davi, tu tá comparando demais com o desenho. E eu vou te dizer que não, sabe por quê? Porque, como eu falei, tem 300 milhões de anos que eu vi essa série. Eu não me lembro de nada. Eu me lembro de pontos muito pequenos em específico, sabe? Ele congelado, ou a luta final, do final da série ali, que é irado. Alguns pontos ali com a Toph, alguns pontos com o Zuko. Mas, cara, tipo, a linha da história, eu não me lembro de nada. Então, quando eu fui ver a série animada, foi como se estivesse vendo pela primeira vez, entendeu? E eu senti que tinha alguma coisa errada. Disse, mano, eu acho que isso aqui tá meio automático em relação aos atores. O roteiro, dá pra ver que eles estão seguindo ali a primeira temporada do desenho. No caso, que é o livro Ar. Eu acho que é Ar o primeiro livro, né?
Primeiro é Água, né?
Não, é água, né? Não sei. Nem isso eu lembro, pra você ver. Eu falei, eu não sou o maior fã de Avatar. Eu gosto muito... Porque eu vi
cada,
lá atrás.
Cada uma é o livro do que ele vai ter que aprender, de qual é o elemento que ele vai ter que aprender. Mas sabe, Davi, que eu acho que é pior você lembrar pouca coisa. Porque no fim, o que você lembra é a sua expectativa... sabe aquela coisa que a gente lembra muitas vezes das coisas melhores do que elas são? E quando você vai rever, não era tudo aquilo? Então muitas vezes tem isso, sabe?
É quase que a regra dos 15 anos.
Isso.
É muito parecido com essa regra mesmo. Mas assim, eu também não quero só detonar a série live action, apesar de ter um ponto que eu tenho que falar que eu não gostei. Eu vou falar logo.
Tudo de uma vez.
Aí a gente pode passar só pras coisas boas. Computação gráfica, em alguns momentos, é um negócio assim, como é que pode isso em 2024? Isso eu falei pro Jackson, não lembro se eu falei pra ti, Kátia. Cara, porque tem momentos quando eles pegam um visual assim, um deslumbre de uma cidade, seja da Nação do Fogo, ou lá do cara, do povo lá da Terra, que é o Machu, que é Ei Mancho, parece aqui no Ceará, Ei Mancho, vou só ficar lembrando disso.
O Machu,
Cara, é lindo, muito lindo. O próprio começo da série, quando tem ali uma primeira batalha, irado, o pessoal ali sendo torrado pela Nação do Fogo, isso me pegou até de surpresa. Gente, isso é uma série infantil, as pessoas estão sendo carbonizadas.
E eles mudaram a ordem de alguns acontecimentos, né, assim, de como, quando contar na série pra dar uma agilizada, né, eu gostei disso, do jeito que adaptaram a linha do tempo ali.
Mas foi ok, foi até legal, eu nem senti que tava enrolado não, pra mim fluiu muito bem essa temporada. Até porque eu nem lembro da série animada, como eu falei. Eu não lembro. Então, não tenho como dizer se tá enrolado ou não. Eu não achei.
Mas se quiser, foi mais juntar arco em um só. Em uma temporada só. Botar personagens que não se conheciam na mesma trama.
É que nem One Piece da Netflix, né? A gente comentou lá, inclusive, também. Mas né, no One Piece, eu cheguei a ver vários episódios ainda que corresponderam à primeira temporada. Então, eu pude comentar melhor sobre essa parte de adaptação lá. Mas aqui, beleza, vamos voltar pro CGI. Cara, mas quando foca o CGI, os atores ali conversando e tem um ambiente por trás ali dos lados dele, montanhas, árvores, ou o próprio reino de Omachu, caraca, mano, o que é aquilo, mano? Parece que nem foi feito pela mesma empresa, mano. É ridículo de ruim. E aí, de novo, eu não quero detonar, mas, pô, tá na série. Tá na minha cara esse visual Chapolin, sabe? Que em 2024 os caras não conseguem botar pessoas em tela verde, sei lá, que pareça crível, mano. Parece que tem que dar razão pro James Cameron passar 27 anos fazer um Avatar, porque é inacreditável, mano. E aí eu vejo hoje, antes de gravar, o último episódio, mega batalha ali no povo lá da água, e é incrível, mano, é incrível. Os negócios de fogo voando, as catapultas e não sei o quê. Mas depois, quando tá tudo destruído, que foca de novo nos atores, sei lá, remando um barquinho, ou vendo ali o visual da destruição, aí começa tudo de novo, os efeitos ruins. Então, eu tive muita implicância com isso aí. Pode me chamar de chato, cara, mas eu, nesse ponto, vocês têm que me dar razão. Mas vocês têm que me dar razão nesse ponto aí, porque o CGI, em alguns momentos, ele é muito ruim. Nem sei se eu vou colocar na mesma jogada o Fantasminha da Força que eu mandei pra Kátia, né? Quando o Aang tava no estado Avatar. Mandei até uma foto pra ti. Oi, eu não sabia que você quer Star Wars, não. Tinha virado o Fantasma da Força lá. Eu tava só zoando. Mas assim, em compensação, por exemplo, tem outras coisas que o visual era muito bem feito. Tipo aquele Ko, né? Que é um ser antigo do mundo dos espíritos e tal. Ele também tá na série animada. A Lacraiona, eu nem lembrava desse personagem, cara, também na série, não. Você tem ideia. Nem lembrava. E eu achei um negócio assustador, mas assustador no bom sentido, que é esse personagem é um negócio assim, cabuloso, cara.
Eu lembrava, eu acho que eles até alteraram, porque na animação é porque ele tava atrás do filhote. Aí eu me incomodou um pouco, que alterou, aí eu fiquei, vixe, tô mudando demais.
Bom, mas agora que você tá dizendo que é atrás de um filhote, eu acho que na série ficou até melhor. Ficou mais terror. Eu gosto de terror, então pelo menos essa parte foi boa.
Ficou bem, bem terrorzão mesmo, eu achei também.
E rouba os rostos,
rouba,
né?
Rouba a cara. Ai, que horror. Nossa. Me lembrou a coisa de Game of Thrones, sabe? A coisa do sem rosto lá, do...
Sim. Putz, que mal nome,
me lembrou muito aquilo.
Putz, que seu nome. Era sem faces, mas eu acho que não é isso, não.
Mas é alguma coisa... Eu sei que isso aí tem no Game of Thrones, mas é...
Pô, é pra onde vai até a...
Arya.
A área, isso, que ela vai treinar lá e tal, e eles roubam o rosto, põem o rosto, aí fica naquele templo lá, tipo, sei lá, um monte de caras pra todo lado. A vibe me foi muito desse negócio.
Tá aqui, ó, a Guilda dos Homens Sem
Rosto. Preto
rostos
e branco, né?
É uma sociedade religiosa de assassinos que veneram o deus de muitas faces, o deus da morte. É exatamente isso aqui. É meio parecido mesmo.
É, só que tipo aquilo, ele é tipo uma divindade da morte de muitas faces, né? Dá impressão uma coisa assim também.
Agora sim, eu gostei muito dessa parte, mas tem um pequeno porém que eu queria ressaltar de novo, parecer chato. Mas é porque assim, o Ko pegou o Sokka e a Katara lá, tipo, eles vão morrer, o bicho vai pegar as caras deles. E aí o Avatar, pra salvar eles, eu tenho que fazer isso aqui, mas vou demorar pra caramba,
vou dar um rolê.
Né? Vou fazer um rolê, vou dar a vi, mas você tá sendo chato. Isso tem na série animada. Mas como eu falei, eu não lembro da série animada. O Jackson falou que o bicho queria o filhote de volta. Então eu... Ah, beleza, na série animada ele fez o mesmo rolê. Tudo bem, mas vocês podem parar um pouco só pra pensar que ele passou um tempão fora e os amigos dele estavam lá, se fudendo lá com o Ko. Qualquer momento eles poderiam morrer. E o Avatar, não, eu tenho que procurar o espírito do Avatar Roku, porque aí vai me dizer como é que faz pra derrotar. Assim, eu
porque
acho
que... Porque tem o lance que o tempo passa diferente lá, né? Eu acho que é meio que essa desculpa.
É a questão da passagem de tempo, é exatamente isso, Kátia. Porque são dois episódios, se eu não me engano, pra isso ser resolvido. É, não tô dizendo que... Ah, mas
começa em um, termina no outro, acho.
Não é que isso seja ruim. Mas é porque eu pensei, cara, eles estão lá quase morrendo, mano. E tu vai passar... Tipo, tem uma batalha, ele é preso. O Zuko mascarado vai soltar ele. Tudo isso acontecendo. E o Sokka, Sokka, Sokka e a Katara lá presos, mano. Eu fiquei assim, gente, é assim mesmo? Tipo, eles não vão morrer. Isso é óbvio, eles não vão morrer. Mas meio que não tem um senso de urgência. O senso de urgência só existe quando o Avatar volta. E aí o bicho tá lá, e rapaz, vamos conversar, não sei o quê. Enfim, eu acho que aqui acaba...
Se parar pra pensar de senso de urgência, a série toda não tem urgência, não. Ele tá charlando pelo mundo.
Não, principalmente, cara. A animação, eu acho. Eu acho que dá até menos. Porque tem vários rolezinhos no meio, assim...
Nada, ele quer brincar com as crianças.
É, uma side quest, tem episódiozinho focado no Appa, na... Katara fazendo um negocinho, Sokka fazendo outro, bem assim, então tem uns fillerzinho no meio ali, com umas missãozinhas que não tem nada a ver.
Era série de 22, 24 episódios, né, então eles tinham
pior
que esticar muita coisa,
que não tem tudo
coisa,
isso,
né?
Não, viu?
Não, na eu série olhei... animada.
Não é pouca diferença de episódio, eu achava também que tinha muito mais, não tem, quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui, porque eu cheguei a olhar isso, mas não foi agora, foi quando... logo que eu tava assistindo.
Não é na Korra,
ainda.
Não? Na Korra que tem menos? Eu acho que é a Korra
na Korra
que tem menos.
Na Korra tem menos. Mas mesmo no... Ai, meu Deus, onde tá? Eu tava com ele aberto. Que é...
Tem um negócio chamado Wikipedia, Kátia.
É, eu tô no IMDB aqui, mas é... Ele aparecia embaixo, Korra e Wang.
A primeira temporada, 20 episódios.
Então, mas é que são os episódiozinhos curtos também, né? Bem mais curtos. Se você colocar em tempo, a diferença não vai ser muita.
Não,
o tempo dos episódios da série é muito maior.
Não, a gente entende isso aí, beleza. É, não é o problema, não. É até bom porque na hora de enxugar, eles não botam episódios fillers, né? Pelo menos
é,
isso.
É, tem coisas que dá pra cortar, né?
Eu senti que fluiu bem, apesar de ter esse vai e vem dos personagens, o pessoal preso, o Avatar vai dar um rolê, mas é um rolê obrigatório, beleza. Mas eu não esperava que fosse um pouco tão demorado, entendeu? Mas tudo bem, vamos falar de coisa boa, né? A gente passou só 20 minutos falando de... Quer dizer, eu falei, né? De 20 minutos
você reclamou.
De coisas que eu não gostei, mas vamos falar de coisas boas, né? As lutas estão bem melhores, né? Do que em relação... ao filme lá do Shyamalan, a computação gráfica dos poderes também continua irado. Eu acho que em relação a isso não tem muita diferença dos efeitos visuais do filme pra série. Continuam muito bons.
Ah, era bom do filme, pelo menos as dobras era legal. É.
Eu não diria que as dobras, de todas as dobras, são boas. Porque tem uma cena infame, né? O My Name is Ong! Ong. Os caras também falam Eng. E aí tem um grupinho de pessoal lá da Terra que faz a maior dança e vem uma pedrinha bem pequenininha, né? O Shyamalan, enfim, teve muito azar com esse filme. Então eu não diria que todas as dobras do filme são boas, mas algumas são e os poderes também, entendeu? Agora, como o que foi usado com os poderes lá no filme, aí eu já não posso falar. Mas em relação na série, cara, foi lindo demais. É, e como eu tô mais fresco com o último episódio, né, tem a cena ali da luta do Zuko contra, né, a Katara. Cara, o ator que faz o Zuko, ele manda muito bem, cara, nas artes marciais. Ele pula, sim, gira, salta, rodopia e sai o fogo. Katara vem, joga uma parede de gelo, congela ele, ele assopra fogo, menino, derrete tudo. É muito legal, muito foda mesmo. É, pra vocês não me dizerem que eu sou 100% chato, gostei disso aí. É, mas eu quero saber de vocês, que eu tô falando demais aqui, em relação a ação.
Não, cara, que assim, tu comparar muito com o filme, a gente não pode usar o filme porque o diretor só entrou pra tapar buraco, mano.
Cara, mas a gente tem que comparar com alguma coisa, cara, é inevitável. Eu não vou dizer com a série, porque eu não lembro de tudo, nem do filme. Então, mas o filme comparar, eu pelo menos vi vídeos dele recente, então eu posso comparar com as cenas que tá na série e que estão no filme, entendeu? Então eu posso fazer esse contrapeso.
O que eu achei estranho da série, mancha, é porque o criador saiu fora. Eu fiquei preocupado.
É, aí é uma preocupação muito grande, porque ele é o cabeça lá da série que a gente gosta. E aí quando a gente vê a notícia que ele pegou o beco, esse rapaz... Medinho aí do Game of Thrones, né? Quando o George Martin, né? A história dos livros saiu... Quer dizer, a história terminou e os caras tiveram que inventar e deu naquilo, né? Mas ainda bem que isso
mas
não aconteceu.
Mas eles não saíram no final, depois de estar feito. Eles já saíram já antes. Eles fizeram só uma parte. E a maior parte das coisas, eles já não estavam na série.
É, mas a diferença é que já eles têm o material base todo para se basear. Ah, mas o criador saiu. Ok, é uma perda significante. Mas pelo menos eles têm o material pra poder, né, ter uma base.
A roda já foi feita, só não vai reinventar de uma forma bizarramente.
É, não precisa se reinventar, é só seguir o modelo. Agora, como isso vai ser em questão de adaptação, aí são outros 500. É, então vamos... Quer dizer, eu já ia passar pra outro tema, mas eu quero falar quero passar pra vocês. O Jackson falou aí, falta a Kátia, né, a respeito da cena de ação e tal.
Olha, eu gostei muito, 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 muito. Mesmo que você falou do CGI, tem, lógico, tem umas partes que não é aquele, né, super bem acabado e tal. Mas eu sempre vejo com os olhos de... Eu tô vendo uma série pra televisão, entre aspas, é diferente de um filme de cinema. Essa série, como ela... Você imagina, ela tem muita coisa pra ser feita de CGI. Então é natural que eles foquem um pouco mais em algumas partes mais importantes, outras coisas nem tanto, porque ela tem muito, muito mesmo. Então eu imagino tanto de trabalho que teve. É diferente de uma série que tem só um pouco e pode, de repente, dedicar, investir só naquele pedacinho. A série todinha tem muita coisa de CGI. Então, para mim, funcionando bem a parte dos poderes, o design de produção mesmo, né? Então, como eles passaram cenários que eram da animação pro live action, de uma maneira que eu achei que ficou legal. Então, isso para mim pesa também. Então, eu me fixei mais nessas coisas. Eu não sou de ficar reparando muito em falhas de CGI. Porque para mim, o CGI, ele tem o objetivo só de ajudar a contar a história. Ele nunca... Se ele for o foco demais da coisa, tem alguma coisa de errado, sabe? Então ele não pode nem ser alguma coisa que só chame a atenção pelo CGI e nem que atrapalhe a história ao CGI. Se ele é tão tosco que atrapalha, aí ok, temos um problema. Se ele só não é perfeito, não é tão lindo como poderia ser, não me atrapalha. Só vai atrapalhar, por exemplo, se a história não tá boa. Tem outras coisas que aí te faz reparar, né? Você fica mais, com mais tempo pra ficar reparando coisas assim, né? Como, pra mim, eu tava bem envolvida ali na história, foi muito suficiente pra cumprir esse papel de... É para auxiliar contar a história, não é o elemento principal. E ainda assim, eu achei um monte de coisa legal. Adorei as dobras de terra... Putz, achei muito legal os efeitos. O Appa tá muito fofo também. Tem umas cenas que parece que eles não estão direito lá no Appa? Tem. Mas, assim, eu achei ele super fofo. Pra mim, cumpriu também. Então, eu procuro não ficar sendo excessivamente exigente nesse aspecto. Pra mim, pesa mais se a história for mal adaptada do que alguns probleminhas assim de CGI, sabe? E no ponto da história, eu achei que adaptaram bem, puxaram umas coisinhas da segunda temporada pra primeira, anteciparam, por exemplo, a história de contar como é que terminou a nação do ar. Eu achei legal eles já contarem aquilo no começo, eu gostei da maneira como foi. Coisas que eu lembrava mais, por exemplo, como o Aang descongela, como eles aparecem, eu achei que ficou tão adaptadinho assim, tão parecidinho com a animação e dando ali o mesmo, sabe? E várias outras coisinhas, detalhes parecem bobos, mas que, tem o cara do repolho, sabe? As coisas assim, que falam muito com os fãs, né? Com quem realmente curtiu assistir Avatar. Então, pra mim, e mesmo assim, os atores, os personagens, eu achei o menino do Aang super fofo, carismático. É lógico que, às vezes, a inexperiência como ator pode pesar em algumas cenas mais dramáticas um pouco, mas até tem umas cenas meio de choro e tal, que eu acho que ele entregou ali o suficiente, não é nenhum, sabe aquele ator mirim que você olha e você fala, pô, você vai longe? Não é, mas pra mim deu pra cumprir. Achei o Sokka bem divertido. Inclusive, me parece que deram uma atenuada, uma suavizada no arco do Sokka. Assim, deram uma acelerada nele. Porque ele é bem mais babacão na animação, demora mais, né, até. E aí, no live action, ele começa mais meio babacão, mas não tanto, não tão excessivamente. Porque eu acho que também tá meio datado o Sokka da animação. Então, eu acho que trouxeram um pouquinho mais pra atualidade, sabe?
Em relação ao Sokka, tinha mesmo essa polêmica, né?
Eu ouvi.
Porque o personagem na série animada, ele é muito machista. E aí outras pessoas foram dizer assim, não, mas isso aí é proposital. Porque são 3 temporadas, então ao longo dessas temporadas ele vai amadurecendo, ele vai percebendo que ele estava muito errado, né? Em toda mina que ele visse, nossa... Tipo o menino do One Piece, Ai, meu Deus, o Sanji. O Sanji é igual no anime, igual, né? Ele é loucamente apaixonado por mulheres, né? E na série do One Piece, da Netflix, ficou bem adaptada, não ficou tão apelativo. Agora, em relação ao Sokka...
Passou a mesma ideia, mas mais suave. Eu consegui ver a mesma ideia, sabe? De, ele, cada cidade que passa é uma menininha que ele pega. No começo, com a Katara,
bonitinho.
Ele também é... No começo, com a Katara, ele é babaca também. Mas ficou um babaca mais num senso mais protetor um pouco do que o que era na série, na animação, né?
É porque em relação ao Sokka, tem essa desculpa, né? de que ele vai evoluir aos poucos e ele vai deixar esse lado machista. O Sanji, eu não sei porque eu não cheguei até o final do One Piece, eu tô bem longe. Mas a respeito... Ai, meu Deus, tu falou de várias coisas, eu tô tentando lembrar aqui. Vamos lá, devagarzinho. O Sokka, eu também achei que ficou bem, bem adaptado essa questão dele. De toda vila que ele vai, ele fica com alguém.
Tá sempre apaixonado.
Tá sempre apaixonado, mas eu não vi que ficou apelativo pra mim.
Não.
Apelativo no sentido dele querer, sei lá, sediar e tal, como ele deve fazer na...
Não, é bem
animação.
Aquela coisa de adolescente, né? Que se apaixona fácil, em cada lugar vê uma menina legal e já cai de amores. Eu acho bem assim, bem ok, bem natural.
Amor de carnaval.
É, amor de carnaval. Exatamente.
Amor de férias.
Eu tô com o Sokka ali nas Guerreiras Kyoshi. Que, se eu fosse o Sokka, eu tinha ficado, olha lá. Suki, é nós aqui, vamos casar e pronto.
Ah, mas ela volta depois, né?
Menina linda, cara. Eu fiquei realmente apaixonado pela Suki. O Jackson sabe disso, que a gente, eu já conversei com ele. Cara, que menina bonita, meu Deus do céu. Eu entendo, Sokka, eu te entendo. Mas enfim.
As cenas deles, eu achei que funcionaram super bem. Eu adorei. Eu achei que funcionou super bem.
Com eles
tem
dois,
uma
eu senti
boa.
Uma químicazinha. É.
Eu achei a química dos dois melhor do que com a outra.
Com a Yui, né? A Yui com a própria Katara, mano. Eu não senti aquela vibe de irmãos, mas com a menina das Guerreiras Kyoshi, mano, a tensão sexual era demais. Meu Deus do céu.
A menina lá do cabelo claro, eu não gosto na animação também.
Ah, é de novo, né? É mais uma menina que o Sokka vê. Nossa, eu quero só. Não vou dizer isso, não. Não vou dizer isso não, que o programa é de
não,
família.
Ele fica apaixonadinho, ué.
Fica apaixonadinho. Mas enfim, isso é sobre o Sokka, beleza. Conseguimos encerrar sobre o personagem. Mas tipo, de volta lá no o macho, né, que tem... O macho, eu vou lembrar. Quem é cearense, né? Ei, macho! Ô, macho! Quem é cearense?
Quer falar do rei lá, o macho velho?
É, o macho velho, né, e tal. Não, porque tem uns personagens ali, cara, que eu não fazia ideia de que eles existem na série. Mano, quem são essas pessoas? Eu quero voltar pra minha galerinha, pro Aang, pro Sokka, pra Katara. Quem é esse pessoal? Ah, mas eles existem na série, tá? Eu não lembro deles, gente. Eu falei 300 vezes que eu não lembro de nada da série. Tá, não é um problema, não é um problema. Eu só quero dizer que eu não lembrava desse pessoal mesmo. Tipo, apagou da minha mente. Sério mesmo. Mas, então, tem uma polêmica com o personagem do Bumi. É Bumi, né? Nome?
É, o rei, né?
O rei, que era um amigo do Aang no passado. O cara tem mais de 100 anos e nem parece e tal. O que era a polêmica? Eu não sei se vocês estão sabendo disso.
Desconheço.
Eu também vou tentar lembrar aqui, mas se eu não me engano...
É, eu ouvi as reclamações, mas não sei se é a mesma coisa que você vai falar.
Eu acho que é. Pode falar então, Kátia. Eu acho que você vai saber melhor do que eu.
Olha, eu não vi nada assim muito específico, mas o que eu vi é as pessoas reclamando que esse boom da série não lembra muito da animação. Ele não, não, a adaptação o pessoal não gostou, nem fisicamente, nem adaptação de atuação e tal. Eu não sei, eu acho que eles são diferentes... Mas eu acho os dois um saco, tanto lá na animação como no... Então, pra
não,
mim, não fez
mais,
diferença.
É mais no propósito dele, no objetivo lá com aquelas, entre aspas, brincadeiras. Que ele ficou, martelando
um pouco
muito o Aang. Ah, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. Ficou rebatendo. E nós vamos ter que lutar. E parece que na animação não é bem assim. É um pouco diferente.
Acho que é um pouco diferente, sim.
As pessoas não gostaram... dessa visão na série do live action. Eu, pela que, sei lá, nem sei como é que se fala, pela 500ª vez, nem sei, não lembro disso na série animada, então eu vou focar...
Eu senti a mudança, mas eu também não lembro como é que foi na animação.
Foda-se, eu
não
lembro. Não
me incomodou.
É, também,
não agradou,
pra mim também não.
Mas...
Ah, porque você ficou 100 anos, caraca, Aang, tu ficou 100 anos preso, a gente se fudendo aqui, tu não fez porra nenhuma. Foi basicamente o que o Bumi, né, foi dizendo pra ele na série. E eu ouvindo isso, cara, eu entendo o seu ponto, mas tu também tem que entender que o menino tava preso, mano. Tava congelado. Ele não tinha muito o que fazer, não, mano.
É, mas ele já tá um velho meio xarope, né? Fica muito claro que ele já tá meio senil, assim. As pessoas que convivem com ele vivem meio assustadas, meio... Porque ele já não tá batendo muito bem das ideias. Dá pra perceber isso, sabe?
Também não gostei dessa mudança aí, porque altera o personagem lá na frente, porque não vai ter aquele reunião dos sei lá, dos mestres mais foda, que é o tio, o amigo do Aang, o você não me derruba, o da água lá.
O Paco.
É. Lá no final da série vai juntar essa galera toda, é como se fosse uma sociedade secreta. Aí um vai gagar, não dá certo. Aí meio que matou um arco, assim, se for um vai gagar.
Não, mas ele é um velho cagar, mas ele ainda é forte, cara. Ele é muito forte,
então,
cara.
Mas na animação, agora você tá falando, ele acho que ele dá uma mudada também na animação. Ele também, quando aparece primeiro, é meio abestado, assim. É até bem infantiloide em alguns pontos, porque ele fica parecendo até a criança em alguns momentos que o Aang conhecia. E aí, quando já é essa parte da sociedade, que eu nem lembrava, mas ainda bem que você falou... Ele já tá meio diferente. Parece que o Aang voltando parece que trouxe um pouco da... Sabe? Centrou ele um pouco de novo.
É, né? Dá pra ver que o Aang, ele conseguiu colocar o boom ali nos eixos, né? Literalmente, eles até brincam depois no carrinho. E isso tem na série animada, se eu não me engano, que eu vi uma imagem de efeito comparativo.
Fora isso, ai, sei lá, eu gostei demais de tudo. Eu tenho pouquíssima... Inclusive, a gente tava comparando, né, com One Piece. Eu adorei One Piece também. Mas eu acho que por eu ter mais relação com Avatar, com a animação, com a história, os personagens, tudo, eu acabei gostando mais do Avatar. Por ter essa relação. Nem tô comparando em termos de uma adaptação melhor ou pior. Acabou que eu gostei mais por conta disso, por já ter essa relação com a animação. Mas também gostei muito da outra. Então, pra mim, as duas estão ali no mesmo nível, embora tenha quem fale que o One Piece é melhor. Não sei se eu gostasse tanto da animação como gosto da de Avatar, se pra mim seria diferente. Mas como alguém que gosta da animação do Avatar, a série pra mim atendeu assim... 100%, eu fiquei bem feliz, porque dá um receio, né, de fazer uma cagada, assim, e jogar no lixo a adaptação, como já aconteceu com o filme e tudo mais, né, e não continua, essas coisas.
Eu tô vendo se eu assisto de novo a série animada. Eu tô vendo se eu vejo tudo de novo, até pra lembrar, né, porque o que eu tenho de recordação é o que eu tinha achado irado, né, como eu falei, vi na TV Globinho. Mas, cara, é Dust in the Wind, que nem aquela música do Kansas. Uhum. Se apagou, mano, muita coisa de 15 anos atrás que eu vi. Então, é até mesmo pra refrescar a memória e relembrar o auge, assim, da série animada. E eu te entendo, Kátia, por você ter dito que gosta mais do Avatar da Netflix do que do One Piece, porque você tem essa ligação maior com a série animada do que não lembro de nada. E eu, pra mim, é o contrário, porque eu vi... sei lá, 20 e tantos episódios de One Piece, que é um pouco
de
ali da primeira...
episódio?
Não, mas em relação à primeira temporada da Netflix. Metade, ou um pouco mais da metade, eu vi no anime, então tava fresco quando eu vi o live action, entendeu? Então pra mim, então tá desse jeito, isso aqui tá diferente e tal, mas mesmo diferente, tá bem de boas, dá pra assistir e tal. Mas assim... é super compreensível você ter gostado de um e eu ter gostado de outro. Eu não achei a série, no caso do Avatar, eu não achei uma série ruim. Pra mim, ela passa ainda, sei lá, uma nota 7, na minha opinião. Não passa se arrastando, passa de ano de boa. Eu espero que na segunda temporada melhorem cada vez mais. Só que tem dois pontos que eu gostaria de falar. Um ponto que eu gostei bastante, e nós também, que é o Tio Iroh. Quer dizer, vou botar até o General Zhao também nessa história. Então são três. O Tio Iroh, que é muito bom. O Zhao, que personagem irritante, mas é de propósito.
Dá vontade de propósito.
E terceiro, Azula. Eu vou logo começar pela Azula, porque eu vou tirar esse gosto ruim também.
Pois é, eu tô fazendo acho que a mesma cara que você tá fazendo.
Eu tinha esquecido da Azula, que é uma outra implicação minha. Porque assim, olha...
acho que é a minha única questão, provavelmente. Você me lembrou, eu tinha esquecido! Aí, ó, você me lembrou.
De novo, eu vou ficar me lembrando do desenho. E no desenho, mas o visual é óbvio que o visual é diferente. Mas, sei lá, a atriz que eles contrataram pra fazer a Azula... mano, parece uma pirralha que acabou de sair, sei lá, da sétima série. Que é mimada pra caralho, e deve ser mesmo. Eu não lembro muito bem da Azula... e tem umas bochechas do Kiko imensas, assim, eu, caralho, Como assim, mano?
Pois é, então eu tenho esse mesmo problema.
Eu sei que a Azula é perturbada, eu gosto de...
É uma motivação que não convence muito.
Convence, porque ela é loucona e ela quer sempre superar o irmão e ela quer ficar no lugar dele lá, conquistar o trono.
É o contraponto do irmão, porque o Zuko, ele começa vilão, termina ali um dos heróis. A Azula não, ela começa uma vilã e termina uma filha da puta, meu irmão.
Sim, eu cada acho, vez eu pior. Acho isso...
Cada vez pior. E eu acho isso muito bom na série animada, o desenvolvimento dela também. Que ela
mas na série animada, ela aparece no final da temporada e já dá aquele... Eita, vai vir alguém aí. Na série, não.
É por isso que eu falei. Na série, faroela. Parece... Mas é por isso que eu falei. Na série, mano, parece uma menina velha. Mano, sai daqui, mano. Dá um pescotapa e pronto.
Então, aqui, eu acho que ela tem uma cara muito fofa, assim.
É isso,
ela,
Kátia.
Ela
é isso,
tem uma cara, Kátia, de menina fofa. Por mais que eu achei a atriz boa, eu acho que ela entrega bem, ela é marrenta, ela luta bem. Tudo isso eu gostei. Só que eu não acho nem que ela parece, não que necessariamente precise parecer com a Azula, mas você os outros, você olha, você logo conecta com quem é o personagem, o casting encaixa muito bem. O casting dela, ela, eu acho que ela entrega bem na atuação, ali naquela coisa de ser brava, de ser má, de ser... Só que ela tem uma carinha fofa, sabe? Por mais que até ela entregue na atuação, quando você só olha pra ela, não é difícil de comprar que ela é Azula.
Eu vou te dar até um exemplo recente, né, do ano passado, The Last of Us. A série que mudou a etnia de alguns personagens. E, na minha opinião, de mega fã, apaixonado dos jogos, cara, eu achei muito bom a Sarah, no caso, a filha do Joel, na série é uma atriz negra. Foda-se, não mudou em nada, a essência ainda tá lá. A Ellie, porque a Bella Ramsey tem uma testa imensa, uns olhos pequenininhos, cara, mas a essência está lá.
É a coisa da essência, é diferente.
É o que eu sempre digo pra amigos meus que ficam reclamando. Mas o cara era branco, agora é negro. A gente até sabe quem é esse tipo de gente. Mas eu digo assim, mas se a essência está
não
lá...
Não existe elfo negro.
É, nem...
Ai, meu Deus. Não existe elfo. Ponto.
É, pô.
Não
princesa...
existe sereia. Ponto.
Exato. Princesa sereia negra. Foda-se. Se a essência tá lá, a essência é o que importa, cara. Não importa a cor da pessoa, não. Agora, aí, por exemplo, no The Last of Us funcionou. Agora, com a Azula...
É que a essência da Azula, na animação, ela tem uma alma, uma essência muito psicopata. Na série, a essência dela, a vibe dela, pra mim, já é muito raivosa. É diferente. A Azula da animação, pra mim, ela é psicopatona, aquele má psicopata. A Azula da série, ela me passa uma vibe muito mais de má, muito raivosa.
Parece uma aborrecente, Kátia.
É, sim, alguma coisa assim. A outra parece mais sem sentimentos, a da animação.
De fato, a da animação não tem sentimentos.
É, exato, ela não tem sentimentos, ela é bem psicopata, assim, sabe?
Tanto que ela gostava de fazer o irmão se sentir mal, você matou nossa mãe, não sei o quê.
Outra coisa, ela é mais velha que o Zuko, me lembra aí. Ou ela é mais nova que o Zuko?
Ela é mais nova, eu acho.
Ela é mais nova, né? Pois, de novo, na minha cabeça, eu vou tentando lembrar de coisas da série animada. Aí eu achava que ela era mais velha, então... ela é, sei lá, mais encorpada, assim, tal. Enfim,
ela gostava de fazer o irmão sentir fraco, porque ele é muito com a mãe dele. E ela era mais pelo pai. E sempre culpava ele.
É, assim, é como a Kátia falou, né? Infelizmente, o casting talvez não foi tão, não foi tão bom... Pra Azula, porque de resto... mas eu não gostei da atuação do menino que faz o Aang. Achei o soco automático. Mas pelo menos quando você bate o olho, você lembra do Aang.
Tá
você
lá,
lembra,
né?
Tá lá. Mas com a Azula não bateu, sabe? Diferente do tio Iron. Que esse...
Oh, meu Deus!
Ele é foda demais, esse
Supra
cara aí.
Supra-sumo
é
da fofura.
E o ator, ele é muito gente boa. Eu já vi alguns vídeos, né? Porque ele fez série de Star Wars.
Você sabe que ele é de Star Wars, né?
Isso, ele é aquele piloto lá.
Ele é o Carson Teva lá, que lá ele também é super fofo. Mas ele ainda ficou mais fofo de tio Iron. Impressionante. Quando eu vi que ele ia estar na série, caramba, o que será que ele vai fazer? Mas encaixou tão bem.
É o Tio Iroh, que na própria série animada ele já era um dos grandes personagens. Ah, mas ele é o cara, ele é da Nação do Fogo, mas ele é um cara, ele é o mais diferente da Nação do Fogo, talvez o cara mais inteligente dali, o cara que...
É.
Ele sabe discernir entre o certo não, e o errado.
Ele é mais inteligente. Ele ia ser o rei do fogo.
Era pra ser ele, né?
Me lembrem aí porque que não é, porque eu realmente esqueci desse detalhe.
O irmão ele abdica.
O filho dele morreu na guerra e o irmão dele se aproveita e passa a perna nele.
É, ele abdica. Ah. Inclusive, eu achei que ficou muito bonita a relação que eles mostraram na série do Zuko com o Tio Iroh. Essa coisa do filho, tudo, eu achei que ficou muito bonita. Como mostraram,
na animação é só em aberto mesmo.
É.
Aí na série deu uma...
Ficou mais explícito, assim, né? Como que foi.
Justificando ele tratar o sobrinho como um filho, né?
É, no último episódio o próprio Zuko fala, né? Nossa, eu queria muito... não vou lembrar exatamente das palavras, mas o que ele disse foi basicamente isso. Eu gostaria muito que tu fosse meu pai. Eu, caralho, é foda, mano. Porque eu já gosto do Zuko, já gosto do Iroh. E os dois atores se entrosam muito bem.
É.
Eu, caralho, eles são os melhores personagens, mano. O Zuko e o Tio Iroh. Muito legal, muito legal.
Mas sabe que, agora pensando, o Zuko, ele poderia ter... O ator do Zuko poderia ter mais ou menos a mesma questão da atriz da Azula. Porque eu não acho também o ator do Zuko também tão parecido, assim, sabe... Eu achei ele também um pouco diferente. Ele tem também o rosto mais redondo um pouco. Mais diferente da... Ele passa a essência bem.
É o que a gente comentou agora há pouco. Essência, né? Ah, não gostei tanto do ator, mas se tá muito parecido com ele no material original, beleza, massa.
Né? Agora ver se nas próximas temporadas ele vai conseguir sustentar a ideia do cara confuso. Se ele é lado A ou lado B.
Mas assim, mas deu pra ver, cara, hein? Teve aquele episódio lá que o...
Ah, eu acho que sim.
Que o Aang até salva ele, que ele levou uma flechada na cara, uh-huh. Que tira a máscara dele. Tem um momento ali de conversa entre o Aang e o Zuko, que você vê que o cara tá em conflito. É, cara, isso é
parece
muito...
Parece as conversas que eles tinham na animação.
Exato,
é,
exatamente.
É, esse bromance aí também, na próxima temporada. Um sonhando com o outro.
Não, aí... Aí,
não,
calma.
Porque na animação tem isso. O Zuko, às vezes, ele sonha como se ele fosse o Avatar. E o outro sonha como se ele fosse o do fogo.
Ah, legal.
E a história dos dois sempre se cruzam. Tipo, a narrativa dos dois tá na mesma linha.
Eu pensava que tu ia dizer, não, o Zuko sonhou com o Aang, aí soca, enfim.
Ai, meu Deus.
Desculpa, estou estragando a infância de muitos ouvintes agora. Mas é porque eu... Enfim, desculpa. É tipo o personagem de Star Wars lá, o
Conde Dooku.
Panaka.
Panaka.
Typho Dias, né? Essas coisas aí. Quando a gente cresce, é fudeu, né? Aí pronto, estragou.
Deve ter um brasileiro ali, mano. Deve ter um brasileiro
tem,
assim,
orgulho, aí, é. Mas então, aí a questão do Tio Iroh, que também. É, quer dizer, do Tio Iroh não. Do Zuko ali em conflito, né? Porque, cara, sei lá, por algum momento a gente vê que ele tá tentando passar pro outro lado. Tipo, nossa, tá muito errado o que tá acontecendo. Mas assim, ele desiste porque, sei lá, ele se lembra do pai, se lembra da missão. Porque a missão dele, cara, eu tenho que, sei lá, levar tipo a glória de volta pro meu pai. E pra levar a glória de volta pro meu pai, eu tenho que levar o Avatar e vai ser assim até eu conseguir. Mesmo que eu passe 500 anos aqui procurando por ele, né? É, eu acho que na segunda temporada é que vai ter, né, a virada que ele vai finalmente perceber... Que o pai dele é um grande merda e que ele tá fazendo merda também. E que o certo, né, é ajudar o Avatar a manter o equilíbrio e tal, não matar ninguém.
Eu acho que essa sensação... Ele vai ter essa dualidade na segunda, mas vai ser maior na terceira. Quando ele ter que ajudar a aprender do fogo, né?
É, talvez ele tenha essa dúvida na segunda. E aí no finalzinho dela ele se toca, entendeu? Tô fazendo merda. Aí na terceira...
Na animação mesmo, ele tinha que aprender o fogo e não tinha quem. Ele se oferece e ninguém confia nele, principalmente a Katara. Só passa a confiar quando ele ajuda ela a se vingar do assassino do pai. Ou da mãe, na verdade.
Da mãe.
Aí ela passa a confiar nele.
Eu não sei se vocês lembram. Quando que é... não digo esclarecido, mas que eles tocam mais na questão da mãe do Zuko. É mais pro final da animação, né? Eu fiquei na dúvida se mais pro começo eles já abordavam isso na animação. Mostra quando ele era criança, mostra a mãe e tal, a relação deles. Acho que é mais pra frente na animação, né? Devem trazer isso nas próximas temporadas, acho, da série. Eu não lembro.
Eu não lembro também.
Mas acho que é mais pra frente.
Mas eu não sei se é no começo ou no final.
Porque eu acho que deve ser quando tá desenvolvendo mais a mudança do Zuko mais pra frente, né?
É, que meio que ela se sacrificou pelo filho.
Uhum.
É mais ou menos como a mãe da Katara, né? Que se sacrificou por ela. A Katara tem as visões, né? E tal. Isso mexe até com ela quando ela é sequestrada pelo Korf. Ela tem... Ela e o Sokka, na verdade, né? Tem umas lembranças aí do passado deles. Mas eu queria focar ainda na Nação do Fogo, porque tem dois personagens que eu queria até saber das opiniões de vocês, o que vocês acharam. Não tem muito o que dizer do Ozai, porque ele aparece pouco, mas eu acho que o pouco que ele aparece, ele bota imponência, sabe? Uhum. É um ator muito bom. Eu já conheço ele de outros carnavais, né? Ele é o Jim do Lost, e ele é o... lá do Hawaii Five-O. Ele é um dos policiais lá do remake de Hawaii 5-0, né? Que eu vi toda o remake, né? As 10 temporadas, apesar que ele sai no final da sétima. Mas ele tá lá também. Tem até outro ator de Lost nessa série, então é legal. Então, aqui na série, o dublador dele é o dublador do Zuko na série animada. Então, tipo, não deu pra colocar a voz do dublador do Zuko no ator mirim, porque o cara já tá com mais de 40 anos, né? E não tem mais o mesmo timbre. Infelizmente, isso acontece com todo mundo. Mas pelo menos o dublador tá lá, então dá pra ter aquele pouco de nostalgia. E o outro personagem, que aparece bem mais do que o Ozai, é o que a gente acha irritante, que dá vontade de bater nele, que é o Zhao, o comandante Zhao. Que realmente ele aparecia mais na série, ele se metia ali nos planos do Zuko, que ele não é bobo nem nada, o Zuko até... acreditava, não, ele vai seguir as minhas ordens porque sou eu que mando. Porra nenhuma, o cara não vai obedecer um adolescente que ele acha que é meio mimado e tal. Por mais que seja um personagem odiável, eu acho que foi bem representado na série. Ele que também é um ator de Lost, mas aí eu não vou lembrar o nome dele porque ele apareceu.
Eu lembro dele no X-Men.
X-Men 3, o confronto final, ele também está lá. Mas é porque eu lembrei de Lost, ele é um dos grupos, aquele grupo que tem o Faraday e a Charlotte. E ele era esse outro cara, mas aí não vou lembrar o nome dele. Então tem personagens de outras séries, né? Nessa aqui, que eu fiquei, nossa, os caras de Lost. Nossa, que foda. Eu me lembro da época que eu assisti. Enfim, eu queria saber de vocês aí, que eu queria começar pelo Jackson e depois com a Katia, que eu acho que o Jackson também não vai falar muito, não.
eu não sou muito de falar, não. Mas assim, o ator que faz o Senhor do Fogo, ele tem presença na série, realmente. Ele já me prendeu pelo fato de eu conhecer por Lost, mas...
Sim.
Mas na animação, como ele aparece pouco, só vai aparecer lá pro final, eu... Caraca, esse é o boss, né? Vamos dizer assim. Que eu quero ver um confronto. Porque ele tem cara de ser um cara mau mesmo, de verdade. Não é só... Ai, eu quero comandar. Já o outro personagem que tu falou, eu já não curti tanto na série. Ele parece muito bobão e pau mandado da piveta lá.
Mas eu acho que na série animada é mais ou menos isso, não? Ser pau mandado?
Não, na série ele passa a perna também. Ele é o cara que quer ganhar o status do cara que pegou o Avatar.
Mas é normal, assim, eu não acho que ele nem atrapalhou e nem vai ganhar o Oscar pela interpretação. Eu acho que tá no meio termo.
Não, não, não é questão de Oscar não, mas na questão do personagem em si, da forma que foi alterado. Eu não curti tanto a vibe dele.
É, eu acho que pra mim passa e
mas
tal.
Mas como eu gosto do ator, deixa o bichinho ganhar o dinheiro dele, né?
Como o Ozai não é o big boss da temporada agora, tem que ter um pequeno boss da temporada. E o pequeno boss é o Zhao, e eu acho que pra mim foi eficiente, né?
Ah, e eu também esperava uma morte digna pra ele, sei lá, que nem na animação, que ele é engolido pelo monstruzão lá da lua. Aquele só levou uma porrada e caiu na água, acabou.
Eu já ia perguntar isso aí. Ah, mas ele morreu mesmo e tal? Mas morreu então, né? Você tá dizendo que ele morre
que
engolido?
Sim.
Ele morreu queimado.
Ah,
morreu,
mas o monstrão tá lá na água. Será que ele engoliu ele? Agora não lembro desse detalhe.
Não, aí o Aang deixou de ficar com raiva, desmantelou o kaiju de água lá e pronto. Aí voltou a ser o Aang e tal. É, eu pensei que ele tinha... O Zhao, no caso. Eu pensei que ele tinha levado uma pavora ali do Tio Iroh, tudo queimado. Mas fiquei, pô, o cara domina fogo, ele não vai morrer por isso, né? Eu cheguei até a pensar, caiu na água ainda, então vai amenizar, ele vai voltar com cicatriz e tal. Mas aí, o Jackson tá dizendo que ele morre, né? Então pode ser que ele realmente tenha morrido.
Só se alterar pra segunda temporada, ele voltar todo queimado aí, tendo vingança. Pode Mas ser. Aí já distorce muito da história.
Então, Kátia, pra você, a gente encerrar o podcast, nos dê a sua opinião sobre o Senhor do Fogo, Ozai, o Zal e outro personagem também, se você quiser falar, viu?
Vamos ver o que eu me lembro, né? Porque ao contrário do Jackson, é bom que eu não lembre muita coisa, porque eu falo muito, ele pode falar pouco, mas eu compenso, tá bom? Eu falo por nós dois. O Mestre do Fogo, eu achei que ele tem a mesma vibe também da animação. Passa aquela imponência que realmente dá medo quando a gente vê ele. É engraçado que não parece nem, mas na animação também, né? Não parece nem um pouco ser irmão do Tio Iroh. Os dois são muito diferentes, tanto fisicamente como de jeito, né? É engraçado, não parecem ser irmãos. Eu não lembrava que ele era de Lost, pra falar a verdade. E o cara também, eu tava até vendo aqui, o cara também do Zal também trabalhou em Lost.
Eu falei, Kátia. Eu falei, do grupo da Charlotte, do Daniel Faraday.
Ah, tá, foi ele. Ai, tá certo. Tá, ai, viajei. Então, mas o que eu acho engraçado, os dois estavam lá, né? Tanto o rei como o comandante. O comandante é irritante, mas pra mim, tem momentos que ele se destaca, que ele dá uma despertão, mas pra mim ele também fica muito como essa coisa de ser marionete da Azula. Depois você vê, eles mesmos falam na série, né? Ah, acho que é o Iroh até que fala, ele não é tão esperto assim, tem alguém por trás que tá mexendo aí uns pauzinhos, que ele não seria capaz de antever tanto as coisas assim. Então, na animação também fica essa coisa de que... eu acho que até... eu não sei se é lembrança também falsa minha, mas eu acho que na animação até fica parecendo mais essa coisa assim de que a Azula é super estrategista, que ela tá sempre um passo à frente. E parece até... dá mais a sensação, eu acho, até do que aí na série. Mas na animação ela aparece depois também, né? Então talvez por isso marque um pouco mais, porque ela aparece um pouco mais pra frente. Mas eu acho bom que... eu espero que ele não volte. Ele morreu ali no final mesmo. Eu espero que não volte, porque até porque eles não estão modificando... estão adaptando algumas coisas, mas da linha principal das coisas, eles não estão mudando quase nada. Detalhes, ordem de algumas coisas, puxando algumas coisas pra acontecer um pouco antes. Ai, sabe um personagem que eu não gosto da animação e eu também não gosto aqui? E assim, ainda bem que passa rápido, que aquele jet lá, sabe, do meio bandoleiro lá?
É que eu falei lá na parte do Dio Machu, que eu falei assim, ó, aparece uma galera aqui, cara, eu esqueci totalmente que existe, então, esse
povo aí. E essa parte da animação... jet. Eu já acho chatíssima essa parte na animação. E aí também, achei chatíssimo. Mas, assim, mas eu achei que pelo menos passou rápido.
Mas você chega a lembrar como era na animação, ele?
Lembro, sim. Eu acho
ele queria vir, também. Acabar com toda uma cidade, matar todo mundo como uma forma de resposta.
Ele tem um motivo que eu até gosto. Ele quer se vingar da Nação do Fogo. E ele meio que faz isso através de, entre aspas, ataques terroristas, né?
Ele explodindo tem essa... tudo.
E aí, cara, isso daria, sei lá, se tivesse... é porque assim, eu não sei também, porque eu ia falar de questão de desenvolvimento, de desenrolar isso aí direito, mas como ele é um personagem passageiro, né, daquela região... não precisa ser o foco da série, mas eu entendo os motivos dele, né? Se fosse isso, sei lá, pro Zuko, próprio Zuko, mas é porque isso também não tem na série, mas sei lá, se isso do Jet fosse no Zuko, dele fazer isso, ou ver que tem alguém da Nação do Fogo cometendo esses ataques terroristas e meio que atrapalhando a busca dele pra achar o Avatar, eu não sei, talvez fosse melhor de ser contado, porque como é o Jet e aquela galera dele...
Pior que na animação faz, ele é o único que morre, mano.
Tanto faz, né? Ninguém liga pra esse personagem.
Ai, nem lembrava que ele morria.
É o único que morre. Chegou a pódio, finalmente alguém morreu.
O Jet morre? O Jet morre? Eu não lembro.
Não morre,
não lembrava disso, não. É que eu passei meio batido essa parte do arco dele aí, eu achava chata. E aí, não, sabe quando você presta menos atenção?
Lá na frente.
Ah, tá. Entendi. Assim, tem gente genérica que morre no, no último episódio ali do Povo da Água, né? Que eu, tá bom, morreu, não me interessa, mas é isso, infelizmente, a vida que segue, né?
Outra que eu gostei, que apareceu, que adaptou, foi a tipo caçadora de recompensa lá, rastreadora, que tem o bichão. Também gostei.
Caraca, esqueci dela também, ó. Mas é boa.
Parece meio rápido também, né? Mas também gostei.
Fez mais do que o Zuko. Outro cara facinho, o Zuko, sim, e 3 anos na água e nada.
Mas na animação ela é bem assim, eficientona também, né? Eu lembro que na animação ela também chega e arrasa quando ela aparece lá, é rápido, mas também é na mesma vibe da série.
A gente comparou muito com o One Piece, né? Mas assim, não sei se vocês chegaram a assistir a parte do Arlong. Esse arco.
Eu vi.
Pronto.
Depois que eu vi a série live action, eu fui terminar a parte que seria correspondente no anime. Mas pode falar.
Na animação, quando a Nami finalmente pede ajuda ao Luffy, e ele bota o tesouro dele, que é o chapéu, nela, e ele diz que vai ajudar ela, qualquer um chora vendo essa cena. Aí tu vai pra série, a série não dá a mesma emoção. Aí a gente vai pra Avatar. Você não espera nada de emoção, mas a partir do momento que a Avatar toma o lugar do Aang, tu fica emocionado, caraca! Quando ela abrir os olhos e vai brigar com todo mundo. A série não prometeu nada.
A Kyoshi, né?
Exatamente. Ali pra mim me ganhou. A música sobe, ela começa a bater na negada, pronto. Essa série é perfeita. Não prometeu nada e entregou.
Ai, toda a parte das Kyoshi é muito boa. Toda aquela parte da ilha é muito boa.
E diferente de One Piece, que tinha o material já pronto e não emocionou como a animação.
Cara, eu acho que eu vou discordar de ti, ó. Porque eu acho que no live action de One Piece, a atriz entregou. A atriz da Nami chorou e tal ali. Eu sei que vai ter diferenças em relação ao anime. Eu vi a mesma parte no anime. Pra mim, todos os dois passam no anime e na série. Eu acho que na série funcionou até, sei lá, melhor. Sei lá, porque tava de noite, os negócios estavam explodindo, pegando fogo, enfim. É papo pra outra história, ou nem precisa, porque já tem um podcast.
Já tem episódio.
Live action. Então vão lá escutar. A Kátia também participou daquele.
E aquela coisa, eu não vi a animação e até achei que o Jack tava falando da parte da série, porque eu achei emocionante da série, mas eu não tenho a base de comparação porque eu não vi a animação, né? Mas pra mim funcionou na série. Não tendo a comparação, pra mim funcionou.
Pra mim também. Mesmo tendo assistido ali a parte correspondente, pra mim funcionou de boa. Acho que podemos encerrar aqui o CoffeeCast de Avatar, o último mestre do ar, o Avatar da Netflix. Então, pra quem tá ficando confuso, é o Avatar da Netflix, tá, pessoal? Não é o Avatar do James Cameron, apesar do nome ser igual, né? Mas são histórias completamente diferentes. O Avatar Lenda de Aang é muito melhor. Então vou...
E apesar do próprio ator ter achado que era pra esse filme que ele tava fazendo teste.
É verdade, verdade, mano.
Meu Deus. Sabe um negócio que eu li hoje, inclusive, que o menino que faz o Aang, ele nasceu depois que acabou a animação. Ele é nascido depois que a animação já tinha acabado.
É porque a série acabou em 2007, se eu não me engano, então ele é bem
novinho.
2008?
Ah, é, tipo isso, né? E ele é realmente...
2010,
ele é...
por aí, né? Mas ele tem que ser novo mesmo, né? Mas esse o que o Jackson falou me lembra da atriz do Madame Teia, a Dakota Johnson, que ela até achou que ia fazer um filme
da
do
Marvel.
MCU, né? Do MCU, que é Marvel também, sim. Mas é diferente, né? Uma pena, pelo amor de Deus, não contratem essa mulher, porque não dá, essa mulher é muito ruim como atriz, não dá. Desculpa, Dakota Johnson, mas é a verdade, você não é boa atriz, cara, não é, desculpa. Então, gente, eu acabei de ver a Kátia bocejar 2 vezes, então eu quero agradecer aqui a presença de vocês dois neste podcast maravilhoso, que demorou, sim, sei que demorou, mas não é que nem o Nerdcast, que toda semana tem podcast aqui. Não tem essa, pode ter passado dois meses e a gente faz um programa sobre, né, aqui no caso, o Avatar. Então é isso, queria agradecer Kátia Barga e também pro Jackson. Obrigado por vocês terem me ajudado aqui, porque eu também não lembro de nada, viu? Eu já falei bem 50 vezes que eu não lembro de nada.
Ai, obrigada pelo convite, Davi. muito gostoso falar de Avatar, porque tem um tempinho já que eu assisti, a pauta quente virou pauta fria, né? Mas de toda forma é bom voltar no que é legal. E quem quiser gostar de Star Wars, pode seguir a gente também lá na Cast Wars, o Garotas Rebeldes, que eu sou uma das hosts. Então, se você gostar de Star Wars, aproveita e segue a gente também no Spotify, em qualquer agregador aí de podcast da sua preferência.
Obrigado pelo convite, meu amigo. Qualquer coisa é só chamar, tamo aí. Eu não falo muito, eu sei, mas eu complemento em alguma coisa. Não me sigam que eu tô perdido, hein?
Citarei Obi-Wan Kenobi. Quem é mais louco? O louco ou o louco que o segue?
Então é com esse questionamento que eu vos deixo e encerro esse CoffeeCast. Até mais, pessoal.
Tchau, tchau.
Esse podcast teve edição de Davi Cardoso.